A gente está recebendo aqui no nosso estúdio o Alexandre Schinazzi. O Alexandre é consultor de eficiência energética, ele que é engenheiro ambiental. E a gente chamou o Alexandre para tirar algumas dúvidas sobre como gastar menos em energia elétrica nesse ano de 2017. A gente sempre faz aquelas promessas de janeiro, né, Alexandre? Começa o ano com perspectivas de gastar menos, de comer menos, de não cometer muitos excessos. E dizem que o tal do ar-condicionado gasta muita energia. Gasta mesmo? A gente consegue não gastar muita energia? Porque 31 graus sem ar-condicionado é meio complicadinho, né? Ficar dentro de casa, principalmente para quem tem a casa que é uma casa um pouco mais quente e tal. O que, que você acha disso?
Boa noite, Caetano. Boa noite a todo mundo. Obrigado pelo convite. Realmente o ar-condicionado é um dos equipamentos que mais gasta energia dentro de casa e depende muito onde você está, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, é possível viver sem ar-condicionado. Acho que se você tem ar-condicionado, você acostuma a esse nível de conforto, mas existe a possibilidade. Em lugares, por exemplo, como Rio de Janeiro, é impossível, né? O calor é muito extremo. Então, a dica não é parar de usar ar-condicionado, mas de fato existem várias coisas que podem ser feitas, como realmente não deixar a janela aberta, não deixar a porta aberta, isso é uma das questões mais comuns. Mas também muita gente, na hora de instalar aparelhos de ar-condicionado de janela mais antigos, deixa uma fresta entre a parede ou a janela e o aparelho do ar-condicionado. E essa pequena fresta faz entrar muito calor dentro de casa, o aparelho acaba gastando muito mais do que ele precisaria.
Tá. Então é por isso que as pessoas dizem que gasta muito, porque a gente nem sempre faz o que tem que ser feito. Ou ele gasta mesmo?
Ele gasta mesmo. É um aparelho, assim, é uma tecnologia...
Qual o percentual do que da nossa conta vai para o ar-condicionado?
É difícil tirar uma média, porque depende do lugar, mas em lugares que precisam de ar-condicionado mesmo, uns 25% a 35% mais ou menos do consumo de uma casa pode chegar a ser o ar-condicionado.
Tá. Como é que a gente faz para escolher um ar-condicionado ideal para a nossa casa, para a gente passar esse verão que ainda nós estamos enfrentando, para a gente ficar com um ambiente fresquinho e não gastar muito com isso?
Bom, hoje em dia a maioria das pessoas está escolhendo os aparelhos tipo split, não mais os ar-condicionados de janela, que são os aparelhos mais antigos e barulhentos. Os splits, apesar da instalação ser um pouquinho mais complicada, eles são muito mais silenciosos. E o mais importante é escolher um modelo que tenha a etiqueta do Inmetro nível A, que eu estou vendo aqui no estúdio, o aparelho aqui é nível A, com o selo Procel. Então, esses são equipamentos mais eficientes. E existem alguns simuladores na própria internet que você consegue gratuitamente ver, testar qual que é o aparelho mais indicado em termos de potência, né? Então, tem alguns exemplos aqui. Um, por exemplo, é webarcondicionado.com.br.
Tá. Você coloca lá os cômodos que você tem na casa.
Você calcula isso para cada quarto. Então, você coloca a área do ambiente, quantas pessoas costumam ficar lá, a quantidade de equipamentos, né? Porque quanto mais equipamentos, maior a potência que você vai precisar.
Tá.
E quantidade de janelas e exposição ao sol, né? Se é manhã, se é tarde. São fatores que tem que levar em consideração na hora de escolher o aparelho. Porque, às vezes, se você coloca um aparelho grande demais... O que vai acontecer? Ele vai acabar operando muito abaixo da potência dele e isso também não é bom para o aparelho.
Tá, e dá para instalar um ar-condicionado para casa toda ou cada cômodo tem que ter o seu?
É mais indicado assim, que cada cômodo que seja usado com mais frequência tenha seu próprio aparelho. O que existem são equipamentos chamados multi-split. Uhum. Então, ao invés... O aparelho split ele tem uma unidade interna, que a gente chama de evaporadora, e uma unidade externa, que é a condensadora. Num split comum, você vai ter uma condensadora para cada evaporadora. Então, você pode acabar tendo muitas unidades externas. O multi-split, você consegue colocar uma unidade externa só para várias unidades internas. Então, isso, dependendo da questão de espaço que você tiver, pode ser uma vantagem.
Ô Alexandre, agora a gente está nesse calorão e água gelada é uma coisa que muitas pessoas tomam toda hora, abre e fecha de geladeira, aquela coisa toda. E se abre e fecha, gasta muita energia?
Gasta, com certeza.
Por quê?
Cada vez que a gente abre a porta da geladeira, a gente está deixando o calor entrar nela, né? Então, se ela fica aberta durante muito tempo, ou se ela abre e fecha várias vezes, vai aumentando cada vez a temperatura dentro da geladeira e ela precisa trabalhar tudo de novo para conseguir reduzir a temperatura.
Tá, e quando a gente coloca um alimento muito quente também, a gente força a barra e gasta um pouco mais, né?
Força a barra. Se você tem algo que está quente e você quer resfriar... É melhor primeiro você deixar num ambiente comum, em cima da mesa, por exemplo, porque ele já vai esfriar naturalmente, sem usar a energia da geladeira, e quando ele já estiver um pouco mais fresco, você bota na geladeira.
Agora, a qualidade da borracha de vedação da geladeira, ela afeta o consumo?
Isso também afeta muito, especialmente em geladeiras mais antigas, às vezes a borracha já está meio ressecada, e aí o que acontece é que ela não fica totalmente vedada, né? Então fica o tempo todo entrando ar quente dentro da geladeira, ar do ambiente, e aí o compressor, que é realmente o equipamento da geladeira que consome energia e que gera o frio, ele tem que trabalhar durante muito mais horas, né? O que acontece? Normalmente ele liga, fica um pouquinho e desliga quando chega na temperatura adequada. Nesse caso, ele vai ficar ligado muito mais tempo para conseguir chegar na temperatura adequada. E aí ele gasta mais energia por causa disso.
Olha só, a geladeira, qual é a média de consumo no percentual da casa toda? O que que a geladeira gasta?
A geladeira, os estudos dizem 25% a 30%, mais ou menos, do consumo de uma casa. Então, é um consumo elevado. Claro que, de novo, vai depender de onde você está. Tem regiões mais frescas, mais quentes. Quanto mais quente a região, mais consumo de geladeira, mas também mais ar-condicionado, né? Então, o percentual vai mudando. Tá, mas, em média, aí 25%, 30%.
Você tem um sotaque do Rio de Janeiro. Você é de lá?
Sou do Rio.
Tá. E lá o pessoal usa muito ar-condicionado, muita geladeira também?
Com certeza.
E gasta mais.
Sim, sim. A conta de luz no Rio de Janeiro acaba sendo mais alta.
Mais do que aqui?
Mais do que aqui. Isso é um dos pontos até quando você compara diferentes estabelecimentos, né, em diferentes lugares do país, seja comercial, residencial, é importante levar em consideração o clima, aonde você está. Porque, de fato, uma moradia no Rio naturalmente vai consumir mais energia do que uma moradia em São Paulo, e não é necessariamente porque ela é menos eficiente. É porque realmente existe uma necessidade maior.
Interessante. E quem coloca a geladeira num lugar que bate sol, ela vai gastar mais energia?
Gasta um pouco mais de energia, porque ela tem mais dificuldade de jogar fora o calor, né? A forma que ela funciona é que ela pega o calor e fica jogando para fora. Por isso que atrás da geladeira até fica um pouco mais quente. Então, é importante que a geladeira não esteja colada na parede atrás dela, por exemplo, que deixe um espaço para circulação. Isso até é mais importante do que a questão de bater ou não bater sol. Mas é claro que se puder evitar um lugar que bata sol, é melhor.
Secar a meia atrás da geladeira também força um pouquinho o consumo, ou não?
Sim. Pelo mesmo motivo que eu falei agora, o ar não vai ter espaço de circular. Ah. Tem algumas pessoas até que fazem isso, mas não é indicado, porque a geladeira é como se você estivesse sufocando ela. Não tem
espaço. Fez isso alguma vez?
Eu não, nunca não. Fiz. Não, eu uso varal.
O nosso ouvinte pode participar da conversa também, viu, gente? 99904-8756. A gente está conversando com o Alexandre Esquinazzi, que é consultor de eficiência energética, batendo um papo com a gente sobre como gastar menos em energia elétrica. E o fogão, quando o fogão fica perto da geladeira, ele influencia o consumo? Interfere?
Interfere um pouco na mesma questão de ser uma região ensolarada, né? Se você coloca ela no sol. Como a geladeira precisa jogar fora o calor, quanto mais quente o ambiente onde ela está, mais difícil vai ser esse trabalho dela e mais ela vai gastar energia. Então, se puder instalar em locais um pouco mais distantes, é melhor. Agora, a geladeira tem um ponto que muita gente acaba não prestando muita atenção, em que a gente consegue reduzir bastante o consumo de energia. Quase todas as geladeiras têm uma escolha, né, de 1, 2, 3, 4, 5 do nível, né, o mínimo, médio e máximo.
Sim.
E normalmente as pessoas acabam não olhando isso e deixam no máximo. Agora, na minha casa, por exemplo, eu consigo deixar a geladeira normalmente nível 2 ou 3 de 5 e ela consegue gelar muito bem para o que eu preciso. Existe uma indicação, em dias muito quentes se aumenta um pouco mais, mas no inverno, por exemplo, não tem nenhuma necessidade de deixar a geladeira no nível máximo. Então, só prestando atenção nessa regulagem e testando, né, vale a pena testar um pouco, bota a regulagem no nível 2, nível 1 até, dependendo se não tiver tanta comida dentro da geladeira no momento, e você vai testando para ver até onde você consegue chegar e normalmente não precisa ficar no nível máximo e consegue uma boa economia com isso.
O Gilson Domingues, do ABC, está perguntando se as bitolas da fiação podem interferir no consumo, ou seja, se o fio é mais grosso que o outro, se o fio de uma casa, dependendo da espessura, eu acho que é a espessura do fio, bitola é o termo correto, mas
sim,
vamos dizer a grossura do fio para ficar mais fácil, interfere no consumo?
Olha, a interferência disso no consumo é muito pequeno, mas quando a bitola do fio é menor, O que acontece é que pode passar, ele pode acabar superaquecendo. Se ele não estiver bem dimensionado e passa uma corrente muito grande para a bitola daquele fio, ele pode acabar superaquecendo, especialmente se tem alguma emenda no fio, alguma parte da instalação que foi emendada com o tempo. E aí esse superaquecimento pode gerar um risco de segurança e também pode... ocorre uma pequena perda de energia, de fato. Então, a questão não é nem se ela é maior ou se ela é menor. A questão é que a bitola tem que estar bem dimensionada para as cargas que estão sendo alimentadas por aqueles cabos.
Tá. Tem uma outra pergunta aqui do Zumar, de São José. Ele está perguntando se o split, que é o ar-condicionado, aquele que é dividido em duas partes, se ele renova o ar.
O split não renova o ar. A maioria dos modelos, o ar-condicionado de janela até tem essa possibilidade. O split, na verdade, ele pega o ar que já está dentro do ambiente, esse ar passa por dentro do aparelho, ele é refrigerado e ele volta aqui para dentro do ambiente. Às vezes tem uma opção de abrir ou fechar uma entrada de ar externo no split, mas em geral isso não ocorre no split. E por isso, até uma pergunta muito boa, porque muita gente acha que ligando o ar-condicionado já está renovando o ar do ambiente. Na verdade não, com o tempo, se você tem muita gente na sala, pode estar fresquinho, mas o ar vai ficando viciado, ou seja, vai ficando com muito CO2 e menos oxigênio, né? Pode causar sonolência. Então, é importante, de vez em quando, abrir a janela, abrir a porta, desligar o ar um pouquinho para poder renovar o ar. Tá. É importante ter essa consciência. Obviamente, a gente não vai abrir a janela e usar o ar ao mesmo tempo, mas é importante ter a consciência de que o ar não está sendo renovado.
A gente está recebendo aqui no estúdio o engenheiro ambiental Alexandre Schinazzi. O Alexandre, no ano passado, a gente teve o fim de uma era, né? As lâmpadas incandescentes que deixaram de ser vendidas, agora só fluorescentes e lâmpadas de LED. Quais são as principais dicas para a gente gastar menos com a iluminação da nossa casa?
Realmente a iluminação incandescente, as lâmpadas que agora já estão saindo do mercado, é cada vez mais difícil encontrar, elas realmente consomem muito mais energia. Então trocar por lâmpada fluorescente ou por LED reduz muito no consumo. Apesar da lâmpada LED ser mais cara na hora da aquisição, ela tem um consumo muito mais baixo e, além disso, a duração dela, o tempo de vida útil é muito maior. Então, com isso, financeiramente, acaba valendo mais a pena usar o LED. Mas a lâmpada fluorescente compacta, que é aquela espiral, aquela pequena fluorescente, ela também tem um consumo muito baixo e é mais barata do que o LED. Então, dependendo de quanto a pessoa está disposta a investir, é uma boa opção também.
Tá, você faz um cálculo a longo prazo, paga um pouquinho mais agora, mas se a gente diluir isso no tempo, a conta de energia vai ser menor.
Exatamente. Então, o que a gente costuma indicar? Se alguém está fazendo uma reforma ou está entrando num apartamento novo e já precisa comprar lâmpada, é ideal que coloque uma lâmpada LED ou uma fluorescente compacta, mas a LED realmente é mais econômica. Agora, se a pessoa já tem lâmpadas que ela já usa no dia a dia, eu não costumo indicar que troque todas as lâmpadas de uma vez, porque primeiro que o investimento financeiro é muito alto, segundo que aquelas lâmpadas já estavam funcionando. Então, o ideal é que vá trocando pouco a pouco. À medida que as lâmpadas vão queimando, você tira e coloca uma nova lâmpada LED, por exemplo.
Alexandre, agora, uma coisa que a gente faz muito é deixar o carregador do celular na tomada 24 horas por dia. Eu, pelo menos, faço isso. Dá uma preguiça de tirar. É mais fácil conectar, porque a gente usa aquilo, deixa o celular carregando durante a noite, e aí sai no outro dia, deixa ali na tomada, até porque a tomada fica um pouco longe, você tem que ir lá tirar o carregador, aí some o carregador, não, do lugar dele já é na tomada. Tô fazendo bobagem?
Não, eu diria que não é bobagem. Ah. Realmente, eu até tava pesquisando sobre isso esses dias, estava dando uma lida sobre esse assunto, o carregador de celular na tomada, quando o celular não está ligado nele, ele consome um pouquinho de energia sim. Mas esse consumo é muito, muito, muito pequeno. Então, é claro, é melhor que ele não esteja conectado na tomada porque você evita esse consumo. Mas, segundo as pesquisas que eu estava lendo, esse consumo vai chegar a 10, 15 reais por ano. Então, realmente, não é um consumo muito, muito importante, tá?
Agora 9 horas e 14 minutos, a gente está recebendo aqui no estúdio, batendo papo com o Alexandre Schinazzi, que é consultor de eficiência energética, ele que é engenheiro ambiental, está dando algumas dicas para a gente aproveitar melhor a nossa energia. O que, que a gente tem de coisas futurísticas, mas ao mesmo tempo não tão futurísticas assim, no âmbito da geração de energia? Porque hoje a gente tem a maior parte da energia consumida no Brasil é de hidrelétricas.
Sim.
Quais são as alternativas? Como é que está o país em relação à produção de energias alternativas, eólica, solar? A gente está indo bem ou falta muito ainda, Alexandre?
O Brasil está avançando bastante nessas áreas. Em termos percentuais, por exemplo, a energia solar quase triplicou de 2014 para 2015. Agora, o número bruto realmente de consumo de energia solar e energia eólica hoje ainda é muito baixo, tá? A maior parte da energia do Brasil vem das hidrelétricas, como você comentou. O percentual de energia das hidrelétricas vem caindo. Isso é preocupante por dois motivos. Primeiro, realmente a falta de chuvas que aconteceu nos últimos anos. E segundo, porque a demanda da energia no Brasil está crescendo mais rápido do que a construção de novas usinas hidrelétricas. Então, com isso, a gente acaba usando mais usinas termoelétricas. Tá? Para ter uma ideia, a quantidade de hidrelétrica era 90% alguns anos atrás de geração de energia no país. Hoje em dia é 70 e poucos por cento, tá? Caiu bastante. E energia solar está crescendo, e energia eólica está crescendo mais rápido ainda. Nos planos decenais do governo, existem planos realmente de aumentar. A gente gostaria de ver energia solar fotovoltaica crescer mais rápido. Tá? A eólica tá andando mais rápido nesse sentido, mas as duas estão caminhando.
Nas cidades a gente ainda vê muito pouco na coisa pública, por exemplo, na iluminação. De vez em quando a gente vê um pouquinho da iluminação pública sendo aproveitada essa oportunidade da energia solar. Mas a gente consegue transformar, por exemplo, a iluminação de uma cidade, fazer com que a gente tenha mais a influência do sol na geração de energia para iluminar as ruas aqui de São Paulo, por exemplo?
Consegue. Existem algumas formas para isso. Existem postes, que eu acho que deve ser o que você está se referindo, postes de iluminação que já vem com uma placa solar embutida.
Isso.
Isso existe. O custo disso é mais elevado, por isso que não é usado em tão grande escala. Mas hoje existem algumas estradas, até no Brasil, que usam essa tecnologia. É uma tecnologia positiva. Agora, outra forma de usar a energia solar, que vem crescendo aos poucos, mas que hoje já é uma possibilidade, é o que a gente chama de geração distribuída. Que são, normalmente é usada a energia solar para isso. Você pode gerar energia na sua casa, usando fontes renováveis, e enviar essa energia para a concessionária. Então você consegue...
Devolve.
Você devolve para a concessionária, como se fosse, exatamente. Então, é como se você vendesse para a concessionária, mas você não ganha dinheiro. Você, na verdade, desconta da sua conta de luz. Isso chama geração distribuída porque, em vez de concentrar a geração de energia em grandes usinas, em alguns locais do país, você passa a ter geração de energia em vários pontos, nas próprias residências, nos comércios. E aí você reduz as perdas de transmissão, por exemplo. Isso é um modelo que foi muito usado nos países europeus. Uhum. Mais ou menos 10 anos atrás, isso cresceu muito. No Brasil, o crescimento vem sendo mais devagar por causa de uma questão de políticas, tá? Mas é algo que já é uma realidade no Brasil e vem aumentando cada vez mais a utilização da energia solar fotovoltaica nas casas e nos comércios.
Nosso ouvinte Roberto de Osasco está dizendo que lá no Jardim das Flores, onde ele mora, o pessoal está economizando energia, viu, Alexandre? Porque eles estão às escuras há mais de uma hora. Está faltando luz lá em Osasco. Tem uma pergunta de um ouvinte, o Mauro Rodrigues Teodoro, de Parada de Taipas. Ele quer saber qual que é o certo, se é conectar o cabo primeiro no celular e colocar na tomada ou na tomada depois do celular. Tem alguma coisa, tem uma ordem correta ou não?
Talvez tenha por uma questão de segurança. Em termos do consumo de energia, não vai ter realmente uma mudança significativa. Então, em relação ao celular na tomada, no carregador e depois na tomada ou a ordem contrária, é melhor consultar o manual do celular. A questão de Osasco estar às escuras é uma questão que a gente fala bastante, é que a economia de energia é diferente do que uma falta de conforto. É. Né? Não adianta realmente a gente estar no escuro ou estar no calor e, de fato, como o ouvinte está falando, isso não é eficiência energética.
Uhum.
Isso é falta de conforto, né? A eficiência energética significa como é que a gente consegue reduzir o consumo, mas manter os mesmos padrões de conforto que a gente precisa ter.
Tá. Ventilador gasta muito?
Comparado com ar-condicionado, gasta muito menos. Então, é uma boa alternativa. Nos dias que são quentes, mas não tão quentes assim, abrir a janela, ter um bom fluxo de ar com o ventilador é uma excelente saída. Inclusive, no meu escritório, a gente não usa ar-condicionado aqui em São Paulo.
Tá.
É, a gente usa ventilador em dias quentes. É, e São Paulo, por ser uma cidade mais seca em termos de umidade, isso favorece o uso do ventilador. Tá? O ventilador consegue trazer mais conforto quando o ar está seco, porque ele consegue tirar nosso suor até antes da gente sentir o suor. E isso traz uma sensação de frescor muito maior. É, no Rio, ou Belém, Manaus, lugares que são muito úmidos, o ventilador ele quase não traz sensação de alívio. Porque como aquele ar é úmido, o suor fica na pele.
Ah, é?
É. Então isso faz uma diferença muito grande. São Paulo, Brasília, esses são lugares em que o ventilador tem um poder de frescor, né, muito grande.
É interessante que fica calor, as lojas já empilham ventiladores nas... O que eu tô vendo de loja com caixas e caixas de ventilador nas vitrines não é brincadeira. Aliás, é o Gabriel da Vila Maria quem fez essa pergunta sobre o ventilador. Ele emenda mais uma aqui. Se o de teto gasta mais que o de chão ou se o de chão gasta mais que o de teto?
Não tem uma regra para isso. Realmente tem que ver na hora de comprar o aparelho. É, existe a etiqueta do Inmetro também, aquela etiqueta que tem nível A, B, C, D, E... No ventilador, então a gente consegue ver se ele é mais ou menos eficiente, vale a pena sempre procurar uma etiqueta nível A, e a gente pode sempre consultar a potência do ventilador, né? Multiplicando a potência pelo tempo que a gente vai usar ele, a gente consegue estimar o quanto que ele vai consumir por mês. Então não existe uma regra entre o ventilador de teto e o ventilador de chão, depende realmente do tamanho da potência que a gente procura.
E o ouvinte Hugo de Santos está perguntando se ele consegue, com um voltímetro estilo alicate, uma pergunta técnica aqui do Hugo, hein? Ele tem um voltímetro. O que é um voltímetro estilo alicate? O que é isso?
É um aparelho que com ele a gente consegue medir a tensão e a corrente num fio elétrico e com isso a gente consegue calcular a potência, que é o que determina o consumo.
Ele quer saber se com esse equipamento ele consegue descobrir se os eletrodomésticos estão consumindo muito mais.
Normalmente não dá para fazer isso porque a fiação do eletrodoméstico, o cabo que leva energia e o cabo que volta, os dois ficam dentro do mesmo, ficam encapados juntos.
Sim.
Então, quando você usa o alicate amperímetro ou esse equipamento, ele vai dar uma leitura de zero, muitas vezes. Então, só com isso, normalmente a gente não consegue fazer a medição num equipamento eletrodoméstico. Isso seria possível num quadro de energia, quando a gente está medindo equipamentos dentro de um edifício comercial, e aí sim a alimentação de energia é um pouco diferente. Dentro de casa, normalmente não funciona assim. É mais fácil a gente ver qual é a potência do equipamento, quantas horas ele está sendo usado. Existem alguns medidores de energia, até inovadores, que conseguem fazer esse tipo de medição, mas com um alicate amperímetro comum, depende da forma da instalação.
Entendeu aí, né, Hugo? O Hugo entendeu, os nossos ouvintes entenderam tudo que ele falou. Ô Alexandre, agora, o ferro de passar roupa. Por que que a gente tem que ligar o ferro e passar todas as roupas de uma vez e não ligar no outro dia, passar um pouquinho? Por que isso?
Porque cada vez que a gente liga o ferro, tem que esperar ele chegar na temperatura adequada. E esse tempo que a gente espera, ele já está gastando energia.
Tá.
Só que a gente não está usando ele ainda. Então é uma energia, digamos, jogada fora. Se a gente deixa ele aquecer e aí passa as roupas todas de uma vez, a gente perdeu esse tempo de aquecimento uma vez. Agora, se eu passo um pouco dessa roupa cada dia da semana, todos os dias eu vou esperar esse tempinho de aquecimento, que é um gasto forte, na verdade. O ferro puxa bastante energia.
Olha só. Ô Alexandre, vamos encerrar então o papo aqui, que está bem interessante. Falando sobre viagens, muitas pessoas voltando de viagem agora, daqui a pouquinho inclusive a gente atualiza a situação das estradas, muitas dificuldades o motorista tem enfrentado, não só no litoral, mas também as rodovias que ligam a capital ao interior, mas enfim, quem se planeja para uma viagem ou quem ainda vai viajar nesses 15 dias finais de janeiro, desligar toda a energia da casa é uma boa opção para não gastar?
Realmente isso ajuda a não gastar.
Porque a gente fica gastando lá a TV, aquela tomada maior da TV, isso tudo fica puxando um pouquinho,
isso,
ou não?
Isso, sim, sim. Todos os equipamentos eletrônicos, mesmo quando não usados, eles têm o que a gente chama do modo stand-by, né? Aquele consumo que mesmo quando ele parece estar desligado, ele na verdade está consumindo um pouco. Não é um consumo muito elevado, se a gente compara com todo o consumo da casa, mas é um consumo. E se a gente não está usando os equipamentos, é um consumo à toa. Tem algumas possibilidades para isso. Uma realmente é desligar a chave geral da casa. Mas o maior problema disso é a geladeira. Então, se a gente consegue esvaziar a geladeira antes, isso é uma opção. É melhor até deixar a porta um pouco aberta, porque a geladeira fechada e desligada, ela pode até criar mofo lá dentro. Mas se tiver alimentos na geladeira, obviamente não vai desligar a chave geral. Mas o que se pode fazer é colocar, por exemplo, o computador. Né? A gente coloca numa régua ligada na tomada e tem as réguas que você consegue ligar ou desligar a própria régua. Então ela corta a energia.
Cada tomada tem um botãozinho.
Exatamente. Aí cada tomada passa a ter um botãozinho. Então você desliga a régua do computador, o filtro de linha, né? O filtro de linha da televisão. E aí esses equipamentos desligam por completo.
Legal. Eu conheço uma história de alguém que saiu para viajar, ficou 5 dias fora e desligou a geladeira. Não fui eu, não. Era um cara parecido comigo, numa casa muito parecida com a minha, mas não era eu, não era a minha casa. E quando ele voltou em casa, Alexandre, imagina a situação, geladeira fruta podre, carne podre, uma situação muito agradável, mas no fim deu tudo certo, teve que fazer uma outra compra e tudo mais, e esse meu amigo aí ficou tudo bem. Só a mulher dele ficou bem brava, mas tudo se resolveu uma semana depois. Alexandre Schinazzi, agora são 9h25, a gente agradece muito a sua participação aqui, muitas perguntas chegaram, mas não vai dar tempo da gente fazer todas as perguntas para o Alexandre, que gentilmente atendeu o nosso convite para bater um papo conosco no Bandeirantes Acontece nessa noite de domingo, para a gente entender um pouquinho sobre como a gente pode gastar menos, energeticamente falando. Uma boa noite para você e até a próxima, Alexandre.
Boa noite, Caetano, muito obrigado.
Obrigado por ter vindo aqui. São 9h26 agora.